Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 35. Preparava-me eu ontem para o meu passeio das 5 horas, quando meu marido mandou chamar-me ao seu escritório. Tive um sobressalto. Apesar de toda a minha filosofia e, sobretudo, de toda a lucidez do meu espírito, que em todas as circunstâncias vê mais ou menos as coisas como elas são, supus tratar-se de algum caso grave. Pareceu-me mesmo notar uma certa piauilidez na face estúpida da criada que me trouxe o recado. A primeira ideia que me assaltou o espírito foi a de um desastre em meu filho, o que anda agora pela Suécia estudando a organização das escolas e patinando furiosamente nos duros gelos daquele país. A impressão foi tão forte, apesar de absurda, que me fez cair das mãos o chão que exatamente nestante eu ia pôr na cabeça. Corri e galguei com tamanha precipitação os degraus do escritório de meu marido, que ele volveu para mim um olhar espantado e inquieto. O 46 Correio da Roça. O telegrama. Eu quero ver o telegrama.
Onde está?
Que lhe sucoideu? Perguntei aflita. Que telegrama?
Saia!
Eu não tenho telegrama nenhum. Não compreendo a tua agitação.
Senta-te, explica-te.
Mas sentei. Mesmo de pé, já um tanto vessada, contei-lhe o pensamento que me passara pela cabeça. Ele riu-se, concluindo um tanto desdenhosamente. Afinal, és uma mulher como todas as outras. Percebi toda a vida que meu marido gostaria muito que vivesse um pouco menos de imaginação, mas essa vontade é talvez a única que eu nunca lhe pude fazer. Refeita do meu susto, sem o auxílio da água de flor de laranjeira com açúcar, sentei-me e indaguei qual o motivo por que ele me mandara chamar. Ele explicou, revolvendo a papelada que sobe em pilhas quasi até o teto, de cada lado da sua secretária, que por me ver tão interessada na organização da tua vida, queria mostrar-me uma página de certa revista, com que ele estava muito de acordo, sobre colonização estrangeira no Brasil. Após uns 5 minutos de procura por cima, por dentro, por baixo de pastas, e por entre os jornais esvoaços do terrível caos que Correio da Roça ao 4, é essa secretária em que não me é dado sequer pôr as pontas dos dedos. Ele sacou do fundo de uma gaveta um folheto cor-de-rosa, em cuja capa li o nome da revista. Itália e Brasil. Já tranquila, estendi a mão para o fascículo cor-de-rosa, como se em vez de agricultura ele me viesse falar de poesia e de música, e mergulhei-me no marroquim verde do divã, disposta a lê-lo de uma assentada. E li, e aí te o mando marcado a lápis nos seus tópios principais. Receando, porém, o extravio do meu folheto no correio, o que infelizmente é agora frequente, sempre te apontarei nesta carta, apressadamente e resumidamente, alguns parágrafos do relatório em questão. E diz meu marido que tenho a mania epistolar, que só eu gasto mais tinta na minha pequena secretária Luiz XV do que todo o pessoal de todas as secretarias públicas ecas reunidas do Rio de Janeiro. O exagero deste senhor filósofo é tanto mais clamoroso, quanto ele sabe que, a bem dizer, eu não entretenho correspondência senão com vocês, em todo o caso, para lhe dar a um laivo de razão, alongarei esta carta, entretendo-te sobre o assunto da revista em questão. Como verás, trata-se do resumo de um relatório do Instituto Colonial de Paulo, muito interessado, naturalmente, pela Felicio e 48 Correio da Roça, dade do colono nestas terras da América. O relator, o engenheiro, senhor Eduardo Lozei, pergunta: é possível melhorar as condições dos colonos nas fazendas? A esta pergunta ele mesmo responde. E passa, depois de várias considerações, a enumerar as condições imprescindíveis para a atração e estabilidade dos colonos europeus no interior, se nos sertões do Brasil. A primeira de todas é, já se vê, a higiene. Devendo para isso ser as casas dos colonos construídas de modo que o ar e a luz penetrem nelas abundantemente, ao mesmo tempo que, pelo bom funcionamento das suas portas e janelas, possam resguardar os seus habitantes das intempéries. A água potável é um dos principais elementos de saúde de qualquer localidade. Haverá sempre cuidado em fornecer à colônia de qualquer fazenda água tão boa quanto possível. E, entretanto, não sobra de disso penho de excessivo um reservatório cavado sim em lugar alto. Na própria terra, sendo a parede de remate construída de pedra e areia grossa, para servir de filtro natural às impurezas da água. Os córregos e os rios que atravessam as propriedades agrícolas onde não haja nascente pira, não podem oferecer, a quem nele se desaltere, promessas de saúde e tranquilidade. Correio da Rota 4, depois da habitação Cida Água, vem o parágrafo da assistência sanitária. Seria bom que em todas as colônias houvesse uma pequena farmácia, em que não faltassem nunca os desinfetantes, algodão e gases fenicadas, serum contra mordeduras de cobras, etc., a par de medicamentos internos mais comuns. Sempre que um grupo de fazendas unidas conte mais de 2 mil colonos, deverá esse grupo manter um médico de partido. E o Estado completará essa obra de interesse particular, fundando no município agrícola de Maioiola de importância um grande estabelecimento em que se reunissem um orfanato para recolher e instruir as crianças pobres da colônia às quais faltassem os pais. Um hospital para curar os doentes que tenham perdido a saúde no serviço das fazendas, como cegos ou ameaçados de cegueira pelo mal do tracoma, e um asilo para recolher colonos velhinhos, e cuja atividade e energia se tenham esgotado também nos labores agrícolas. Ao artigo da higiene, cujo teor descrevi ligeiramente, segue-se o da instrução. Vocês, que mantêm aí no remanso uma escola em que, além de leitura, contas, escrita, isdutoria natural e geografia, ainda ensinam a cantar e desenhar, demonstram pela prática a convic que em 15 o correio da Rois são da utilidade deste importantíssimo artigo. Segue-se a fiscalização. Os feitores ou encarregado, pelos fazendeiros, de fiscalizar o serviço dos colonos, em vez de abusarem das suas atribuições, como acontece comumente, tratando os trabalhadores com brutale e tirania, deverão antes servir-lhes de conselheiros, conciliando as coisas de maneira a estarem todos contentes. E ora aqui está, minha Maria, um parágrafo que me parece de uma enorme dificuldade. Quereis ver o vilão, melei-lhe a vara na mão. Os feitores serão, se não sempre, quase sempre uns déspotas. O trabalho. O rendimento do colono dependerá do trabalho produzido. O contrato deve ser feito de modo a permitir-lhe fazer algumas economias. Ou nada. O lavrador, além do registro geral da fazenda, terá um outro, reservado ao trabalho e contrato dos colonos, que fará fé em Jesus e deverá ser escrupulosamente exato, a ponto de, seja qual for o dia em que o colono queira pôr em ordem a sua caderneta, o possas a fazer com a máxima a facilidade ou obrigando-se-lhe ele, por sua vez, ao recumprimento de todos os seus compromissos. Pagamento. Os pagamentos devem ser feitos mensalmente. Correio da Roça ao Sincol, deixo sem comentário este parágrafo e fico cismando em como poderá o lavrador pagar mensalmente a uma pessoa cujos lucros deverão tra o trabalho apresentado geralmente em uma só época do ano. Tu me elucidarás, se quiseres, no que, de resto, não faço grande empenho, visto que estes assuntos só os estudo por amor de ti. Protos agrícolas. O colono terá o direito de vender os seus produtos a quem quiser, sem se ver obrigado a preferir o fazendeiro. Contrato de trabalho. O Congresso Federal deverá fazer uma lei que efetivamente garanta o salário do colono, completando o decreto Nenseio 437, de 27 de março de 1907, e formular um contrato de trabalho que sirva igualmente ao interesse do fazendeiro e do colono nas fazendas. O fruto pendente formará a verdadeira garantia do salário e o crédito do trabalhador será privilegiado, gozando o direito de precedência sobre qualquer outro crédito penhoratício da colheita. No contrato de trabalho será consignada a instituição de um tribunal de justiça composto de homens probos, o qual, por processo sumário, se deverá pronunciar sobre as divergências entre patrões e empregados. O relator estende-se em considerações que não posso transcrever em uma simples carta e, 2, Correio da Roça, que melhor lerás no original, se acaso o original te chegar às mãos. Em todo caso, chamei para os tópicos principais do grande problema a tua atenção, e isso já foi alguma coisa. É aqui assinto para meditação. O lavrador moderno tem de ser um reformador de costume e, para ser fêmeas, terá muitas vezes de sacrificar os seus interesses pessoais ao cumprimento da justiça para com os seus inferiores. Alegrou-me, confesso-te, ver expendidas neste relatório ideias que você já tiveram, e aí tem posto em prática. A escola ao ar livre. Por que tanto se interessam as tuas filhas? Não é uma bela realidade desse artigo concernente à instrução. O hospital e asilo para velhinhos, crianças, não foi uma das primeiras instituições imaginadas pela tua Joaninha.
que idiou até instalá-lo no Pinheiral e pide divide a tua fazenda com a de teu genro. A contabilidade e ordem nos livros em que fiquem bem nítidas e bem expressas as obrigações entre fazendeiro e colonos, não foi uma das mais impertinentes preocupações, tanto que me pediste em uma das tuas cartas que te elucidasse um pouco a tal respeito. A higiene na habitação dos empregados do remanso e da pera não foi também o primeiro assunto da tua fiscalização. Correio da Roça ao 53, todos estes cuidados estão documentados nas tuas cartas e sinto um grande prazer em reavivá-los agora. Tens coração e espírito de justiça, e isso basta para lhe alegria a tua saudosa Fernanda,